Chegou um caba para me desafiar no pandeiro aqui, ó. Conhece a Lei Maria da Penha? Conhece a Lei Maria da Penha? A Lei Maria da Penha está em pleno vigor. Não veio pra prender homem, mas pra punir agressor. Pois em mulher não se bate nem mesmo com uma flor. A violência doméstica tem sido grande vilã. E por ser contra a violência desta lei me tornei fã. Pra que a mulher de hoje não seja vítima amanhã. Toda mulher tem direito a viver sem violência. É verdade, está na lei que tem muita eficiência. Pra punir o agressor e a vítima da assistência. Tá no artigo 1º.
Estamos de volta com o Sengiplay especial Lei da Maria da Penha aqui dentro do Fala Engenheira. A mulher que depende financeiramente do seu agressor deve agir para enfrentar situações de violência doméstica. Ela conta com o amparo das diretrizes previstas na Lei Orgânica da Assistência Social, no SUS, no Sistema de Segurança Pública e no Sistema de Segurança Pública. Então estamos conversando com a Tânia Tate e a Agatha nesse programa de hoje. Tânia, nessa trajetória aí da ONG Maria do Ingá, né, fundada aí antes da Lei Maria da Penha, vocês têm encontrado muita resistência e há períodos que essa resistência foi maior ou foi menor, contou com mais apoio?
A gente pode pensar em termos de sociedade e em termos de poder público, né? Em termos de sociedade, foi sendo desmistificado aquela famosa frase que nós passamos a vida ouvindo, de que em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Então, hoje a gente sabe que uma denúncia anônima pode ser realizada e pode contribuir para salvar uma vida. E a sociedade, ela já está ficando alerta para os casos de violência, e principalmente porque sabe que a violência contra a mulher também atinge crianças e adolescentes. E isso tem mexido bastante com a sociedade. Pelo lado do poder público, houve, com a criação da lei, a necessidade de qualificação de diversos profissionais envolvidos. Então, policiais, pessoal da área de saúde, delegacia, juizado, todo mundo teve que fazer um aprendizado novo com relação à lei e ao acolhimento. Claro que nós sabemos que ainda existem falhas no acolhimento, existe a necessidade de qualificação do pessoal que está envolvido no atendimento às mulheres em situação de violência, e existe também a necessidade de mais investimento por parte do poder público, tanto em nível municipal, federal, estadual. O que que significa investir no combate à violência? Significa realmente ter orçamento para ações que vão contribuir para melhorar a vida das mulheres. Programas de geração de emprego e renda, qualificação profissional, aumentar as delegacias da mulher e colocar infraestrutura adequada nessas delegacias, criar organismos de apoio às mulheres em situação de violência. Tudo isso contribui para que realmente a gente consiga fazer valer a Lei Maria da Penha, porque ela faz com que toda a sociedade se movimente nesse sentido. E existe ainda um desnível muito grande entre as cidades. Nós temos cidades que têm uma rede de apoio, rede de atendimento, já de muito tempo. Outras cidades estão começando agora. Tem cidades que não têm sequer uma delegacia da mulher. Uhum. E cidades com uma população já muito grande, com alto índice de violência, e não tem o mínimo de atendimento. Isso é bastante preocupante. E esse tipo de ação, ela vem também por parte dos governos.
A gente nota, talvez, Tânia e Agatha, que a lei, embora a lei exista, às vezes a polícia ou o Estado pode não estar aplicando, né, se omitindo nesse processo. Né? Existe a Lei Maria da Penha, ela é uma lei federal, né, mas ela precisa, às vezes, de regulamentação estadual, municipal. Por exemplo, o caso da Patrulha Maria da Penha, né, que ela tem que ter a regulamentação estadual, e os municípios também têm que adotar e preparar as guardas municipais. Então, nesse aspecto, né, Agatha, o Estado às vezes é um pouco negligente ainda, né? Vocês não percebem isso?
Sim, é aquilo que a Tânia colocou. Eu acho que falta investimento em divulgação mais da Lei Maria da Penha, dos próprios policiais, né, na nossa rede, para que eles entendam quando eles devem, quais são os procedimentos a se adotar. né? Porque a mulher, quando vai para uma delegacia, ela já está em último caso ali, chegando naquele ponto, porque ela tenta de todas as formas amenizar, né? A gente sabe disso, adiar, e às vezes por incentivo da família ou de vizinho ou até dos filhos, que ela acaba indo numa delegacia. Às vezes chega numa delegacia ainda é colocada como culpada, ou colocam em dúvida aquilo que ela está levando. Então a mulher precisa se sentir segura para chegar a uma delegacia e saber que vai ser bem entendida. Para isso, é aquilo que a Tânia colocou, a gente precisa, os nossos governantes, que na maioria são homens, né, precisam ter esse olhar para nós, mulheres, e colocar mais cursos para eles, entendimento da Lei Maria da Penha, entendimento do que deve ser feito, os procedimentos para uma atenção correta nesses casos aí de violência, que a gente vê todos os dias na televisão, nos jornais, se coloca aqui num site de busca e pesquisa, só aumenta, assim. Então a gente sempre acha que a semana foi pesada com informações de violência, aí chega a próxima semana e você vê outras, sabe, é um número muito grande de questões absurdas, quando na maioria dos casos isso acontece porque o homem acha que a mulher é um objeto de poder dele e que ele é uma posse dele. E nós, quando tentamos nos libertar, né, quando a mulher tenta se libertar, ele acha que a violência vai resolver toda a questão ali. Então, e claro, né, tem que ter esse trabalho com os homens também, que acabam fazendo essas atrocidades com as mulheres, né? Que às vezes vão para a prisão, são soltos,
são agressores,
em poucas horas, deixando a mulher ali em risco, né? Então, assim, são várias questões que têm que ser trabalhadas em órgãos públicos. A gente, pelo nosso coletivo, o nosso trabalho é muito de divulgação e de apoio, né? Como um canal que as engenheiras tenham segurança de vir conversar, trazer sugestões.
Uhum. E Agatha, só gostaria até de... Desculpa te interromper aí. É uma das coisas que os homens não devem fazer, interromper as mulheres. Mas como apresentadora, eu quero te encaixar uma pergunta aí. Só reforçando, tá? A Lei Maria da Penha é a Lei 11.340 de 2006 e completou 16 anos, né? E a Lei Maria da Penha, Agatha, ela protege as mulheres da violência doméstica, ou seja, no ambiente familiar. Mas a gente sabe que a nossa sociedade ela é machista e que o preconceito está enraizado nas entidades. E aí eu gostaria de retomar a palavra para você, dizendo assim, como é que o coletivo trabalha essa violência institucional, o assédio moral, o sexual? E gostaria também que a Tânia comentasse dessa parte da violência institucional.
É bem colocado. A gente trabalha muito... o nosso atuação é muito mais em divulgação mesmo, como eu coloquei aqui. Tanto em podcast, quando a gente fez as lives, trazendo mulheres de várias áreas que pudessem contribuir com as informações. Porque eu acho que quando a gente tem a informação, a gente sabe para onde correr e a gente sabe o que é direito, né, nosso. Então, a gente via que algumas mulheres não sabiam sobre a questão patrimonial, né? Até mesmo a Tânia comentou hoje de novo. Então, numa entrevista de emprego, a gente sabe que não pode ser questionada se a gente vai ficar grávida, se a gente pretende ficar grávida, né? Então, são esse tipo de informação levar para o nosso público. E eu acho que uma próxima... Claro, a gente tem também algumas cartilhas, né, que estão no nosso no site, ali no link do Coletivo das Mulheres, no site do CENGE, que foi feita em parceria ali com a FICENGE, que são da FICENGE, né? E uma outra, eu acho que é do Ministério do Trabalho, que a gente também divulga. E muito mais nesse trabalho de divulgação. Eu acho que sim, existe uma segunda etapa, que é entrar em contato com as empresas de engenharia, que é a nossa área de atuação, uhum, para saber como está as ações internas da empresa em relação ao combate à violência de assédio, e outras questões aí que não só assédio sexual, né, uhum. mas é assédio moral, que acabam acontecendo nas empresas e que a gente vê recentemente aí um caso que aconteceu aí maior, vamos dizer, que é o da Caixa Econômica. Quanto tempo isso estava acontecendo dentro da instituição pública até que veio à tona? Né? É. Quantas mulheres passaram, né, por essas questões de assédio moral e sexual? Então,
eu arrisco
isso de... que antes ficavam na gaveta, eu acho que estão saindo aí para a gente mudar os cenários e melhorar a nossa segurança.
E eu arrisco dizer, né, Agatha, que o caso da Caixa, do presidente da Caixa, não é exceção, né? Pelo contrário, infelizmente, deve ser muito recorrente em empresas por aí. Tânia, como é que a ONG atua nesses casos? Assim, ela dá suporte para... Ela é chamada a dar palestras nesse sentido em empresas para que possam orientar nesse trabalho? E que tipo de informação vocês levam?
A gente tem tido recentemente alguns trabalhos nessa área, principalmente porque agora existe lei de importunação sexual, né?
Uhum.
Existe também vários trabalhos contra assédio sexual e assédio moral no local de trabalho, e isso faz com que todo mundo comece a ficar mais alerta. Uma das coisas que nós temos trabalhado com as empresas é com relação a plano de carreira, porque um plano de carreira bem organizado e bem elaborado, ele vai fazer com que as pessoas progridam na carreira independente de sexo, de raça, de cor, de qualquer situação, né? Então, esse é um ponto que a gente tem discutido. O outro ponto é fazer um trabalho específico com homens, chamando a atenção mesmo, né? Para aquelas posturas que muitos homens têm e nem se percebem como agressores, porque isso culturalmente está tão embutido, uhum. que eles não enxergam aquela cantada na colega de trabalho como algo que é uma agressão, que ela pode estar se sentindo incomodada. Eles não enxergam que passar a mão no cabelo de alguém pode fazer com que a pessoa se sinta constrangida, porque para eles é muito natural, né, culturalmente falando, que o corpo da mulher está à disposição.
Entendo.
Então isso é muito grave na nossa sociedade, a gente tem que acabar com essa história, né, de que qualquer mulher está disponível para os homens. Isso não é verdade, né? As mulheres também são seres humanos e também devem e merecem ser respeitadas. E quando a gente pensa em institucional, a gente tem as empresas privadas, a gente tem as empresas públicas, como vocês citaram, da Caixa Econômica. E o que chamou a atenção na Caixa é que aquelas mulheres que ficaram amedrontadas são concursadas. Então, elas não correriam o risco de serem demitidas, a menos que elas cometessem alguma coisa contra o regulamento.
Mas pode ser aquele medo de ser escanteada no trabalho, de perder uma promoção, não, tudo isso elas podem ser vítimas.
Mas ela não vai ser demitida. Agora, uma mulher numa empresa privada, ela pode ser demitida.
Uhum.
Então, a situação ela é muito pior. Por isso que a questão da Caixa chamou a atenção. Então, vocês imaginem, se na Caixa, que aquelas profissionais elas são qualificadas, elas são concursadas e ficaram constrangidas e demoraram para denunciar, vocês imaginem o que acontece numa empresa privada se tiver esse tipo de situação, porque aí o medo delas é muito maior, né? De ser perseguida, de ser demitida e coisas do tipo. Então é um trabalho bastante sério e vale a lei, mas vale também a informação e esse comprometimento. Esse trabalho que o Senge tem feito é muito importante, porque o Senge ele atinge várias camadas da sociedade, e se a gente for pensar, são mulheres que estão numa área vista como masculina.
Uhum.
E elas devem sofrer muitos ataques nesse sentido. Isso tem que ser visto realmente como uma agressão, como um ataque, como um crime, porque é só assim que a gente vai mudando essa cultura. E aí nós também pensamos em fazer trabalho nas escolas, né? Pela nossa entidade, nós tivemos oportunidade, sempre vamos em escolas, principalmente com alunos e alunas do ensino médio, porque ali você começa a colocar situações, você vê que muitas coisas não mudaram ainda, coisas que nós aqui ouvíamos quando éramos adolescentes, ainda são faladas na adolescência. Mas é uma forma que nós temos também de ir modificando um pouco essa realidade para que esses meninos e essas meninas tenham um comportamento diferente no futuro. Então, é um trabalho muito complexo, né? Por isso que nós falamos que para a ONG, uhum, é um trabalho todo dia, toda hora, todo minuto. E o dado que nos chamou muita atenção foi ontem, publicado pela Segurança Pública
do Paraná,
pela estatística do Paraná, a cada 6 minutos e meio, uma mulher é agredida no Paraná. Então, nessa nossa, enquanto a gente está conversando aqui, quantas mulheres já foram agredidas? Isso é muito grave, porque aparentemente o nosso estado é um estado calmo, mas ao mesmo tempo é um estado conservador.
Uhum.
Traz dentro dele toda essa cultura que vai se refletindo, inclusive nas novas gerações. Se vocês perceberem, um outro dado muito triste é que os assassinos de mulheres têm sido homens jovens, na faixa de 30 anos de idade. São homens que não estão aceitando fim de relacionamento, não aceitam não, e muitas vezes acabam com a vida da mulher, e em outras acabam com a sua própria vida, né? Então isso também tem chamado muita atenção, e nós temos que começar a criar políticas públicas para combater esse tipo de mal. E aí voltamos a afirmar, além desse papel da sociedade, do dia a dia, da criação, da formação, da educação, tem o lado do Estado, que aí entra a saúde, entra juízes, entra promotores, entra a polícia. Então é um conjunto. Acho que esse conjunto é que vai fazer mudar esse tipo de situação. É inadmissível que o Brasil continue sendo o quinto país do mundo mais perigoso para as mulheres viverem.
Notícias do dia.
Se as mulheres são vítimas de violência doméstica, a mulher preta é ainda mais vulnerável, seja pela renda, seja pelo racismo. O mapa da violência mostra que em 2019, cerca de 66% das mulheres assassinadas no Brasil eram negras. O risco relativo de uma mulher negra ser vítima de homicídio é 1,7% maior, 7 vezes maior do que de uma mulher não negra. Tânia, Agatha, nós vamos a um rápido intervalo, tá? Já voltamos, mas nesse intervalinho eu queria dizer para você que está aí ouvindo a gente ou assistindo a gente na Rádio Cultura, para pegar um papel, pegar a caneta ou preparar o bloco de notas do celular, que a gente vai voltar com algumas dicas.